Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:08 na Rádio Mais Ouvida na Bahia. Começando mais um Gabriela Esportiva. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé, boa noite.
Boa noite. Boa noite ao grupo do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, no dia do jornalista, né? Nesta quinta-feira, né? Boca de final de semana que tá chegando aí. Eu sonho com o final de semana, não sei porquê. Nosso Alô Esporte Clube vai para quem?
Olha, Tony, eu poderia abraçar um dos muitos jornalistas da minha geração, mas vou fazer diferente. Vou abraçar um jornalista do momento, né? Um jornalista da nova geração. Eu quero registrar o abraço a Pablo Brandão, né? Que é da Escola de Comunicação da UESP, né? Já jornalista, já com seu DRT, podendo exercer a sua profissão também, tanto como jornalista, como radialista. Enfim, no dia do jornalista, o abraço é para a nova geração, para Pablo Brandão. Oi?
Oi, Zé Maria, tô aqui. Tava ajeitando o áudio aqui. Beleza. Vamos lá, Zé. Forte abraço a todos os profissionais da comunicação, todos os jornalistas, aquele abraço, recebo um abraço a toda a equipe da Gabriela FM. Vamos começar o nosso programa de hoje. 6:09, Zé, vamos começar, Zé, hoje, abrindo o programa com o professor, o Renato Teixeira, ele que era... Renato Peixoto, desculpa. Ele que é professor da Escolinha de Futebol do Avaí em Ilhéus, ele que representa aqui o Avaí em Ilhéus, né? E ele que tem um grande trabalho, bacana junto a esses jovens, que auxilia, né, Zé, essas famílias, como a gente bem tem dito aqui no nosso programa, é que o esporte tem sido a alternativa positiva para tirar jovens das drogas, para gerar renda para famílias carentes. Muitos jovens, a grande maioria dos jogadores hoje vem de família de baixa renda e tem feito com os seus salários um grande trabalho junto à sociedade, às suas famílias, Zé Maria. Estamos aqui, o professor está à sua disposição, Zé. Pode ficar à vontade.
Muito bem. Primeiro abração do Renato Peixoto, né? Renato já está na patente agora do Avaí. Até pouco tempo era o Paraná, né? Entendeu? Mas, em se tratando de Renato, A gente reconhece que existe uma carência muito grande na cidade. Talvez a exceção, quando a gente fala de divisão de base, quando a gente fala de revelação de novos valores no sul da Bahia, seja exatamente o trabalho do Renato Peixoto. Esse tem sido, né, o caminho para a revelação de bons jogadores do futebol profissional. Essa é a região sempre foi um celeiro de craques nesse aspecto, né? E sem dúvida nenhuma, né? Isso é um trabalho a longo prazo, né? É um trabalho feito com critérios, né? Base não é tão fácil como muita gente imagina. Aliás, as pessoas falam de base sem conhecer absolutamente nada do que significa a extensão de uma divisão de base. Então, a gente começa parabenizando o Renato, porque eu sei que esse trabalho dele já tem alguns frutos, né? Já tem atletas, inclusive, eu não lembro agora do momento, mas havia um atleta já se revelando no Internacional. Vamos ouvir o Renato para a gente saber entendeu? Dessas revelações, desse trabalho específico, né, em revelar valores no sul da Bahia.
Pois é, uma boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade à Gabriela FM, através do coordenador, diretor Renatinho, e o agradecimento também a Valderico Júnior, que abriu esse espaço aqui para que a gente possa estar falando um pouco sobre a base, falando um pouco sobre o nosso trabalho e principalmente a importância do educador físico, né, para a criança e para o adolescente. Porque não é só o futebol. O nosso trabalho, Zé, ele é pautado principalmente em fazer e buscar valores, valores das crianças, colocar nelas responsabilidades, colocar nelas a vontade e principalmente ter caráter e educação. Essa é a nossa preocupação primordial. E, consequentemente, o futebol ele vem através da disciplina, uma disciplina orientada, uma disciplina que realmente seja consistente, que ela tenha oportunidade de oportunizar esses alunos a novas aventuras, a novas conquistas. E isso é um trabalho totalmente profissional. Nós temos hoje uma equipe que é totalmente qualificada. Hoje eu trabalho com 8 professores, sendo dos 8, todos são formados, todos são graduados e estão realmente qualificados para poder fazer esse trabalho. E, consequentemente, nós deixamos isso de uma forma tão natural que as coisas vão acontecendo. Como você mesmo citou, nós temos hoje aqui 19 famílias que nós tiramos de Ilhéus. Acho que muita gente sabe disso, mas é bom, através desse programa, que tem uma audiência imensa, que as pessoas saibam que nós contribuímos, sim, com essa formação, nós contribuímos, sim, com essa oportunidade, e nós temos garotos no Internacional, nós temos garotos no Palmeiras, nós temos garoto no Cruzeiro, nós temos garoto no Benfica de Portugal, que hoje o Benfica, Zé, eu acho que você está sabendo, ele fez uma parceria com Coimbra de Minas Gerais. Então, a base do Benfica no Brasil hoje é em Minas, e nós temos lá 3 garotos efetivados no Benfica, que daqui a um ano vão estar indo para a Europa. Nós temos garotas que estudam em faculdades nos Estados Unidos, que saíram das nossas escolas, pessoas que tiveram a oportunidade de se qualificarem e tiveram a bolsa exclusiva lá nos Estados Unidos. E, fora isso, é a formação do garoto, né, Zé? É a nossa preocupação. Porque onde o garoto está é importante, mas o processo que ele, até ele chegar lá, é muito mais importante. Para você ter uma ideia, Zé, você que tem um conhecimento, e eu chamo o Zé por causa da nossa amizade, do nosso respeito, do campeão baiano, né?
Você, fique à vontade.
Você é o nosso orgulho.
Obrigado.
Se Ilhéus hoje tem um time campeão baiano, foi o presidente Zé Maria que fez esse time ser campeão. E isso não é só eu que digo, Zé. Isso é uma gratidão de todo ilhéense, independente que se torça para o Flamengo, e torça para o Fluminense ou qualquer outro time. Nós aqui somos Colo-Colo. E nós temos essa gratidão, a comunidade de Ilhéus e a região do sul da Bahia tem que ter essa gratidão com o presidente Zé Maria, porque você colocou o futebol de Ilhéus no mais alto patamar a nível de Estado. Então isso é eternizado, ninguém tira, né? E esse é o nosso agradecimento. E exemplos como você, Zé, do trabalho que você fazia, é o que a gente busca para dentro do nosso trabalho, a coisa séria, as pessoas dando credibilidade, a gente conquistando, e nada disso ele é conquistado se não tiver um planejamento. Então as pessoas falam assim, ah, Renato, mas a escolinha de fulano é uma escolinha que é mais em conta. Cara, todos os meus profissionais são formados. Então, se você coloca um profissional para trabalhar para você, você não pode fazer com que ele trabalhe por favor, né? Por gratidão. Ele tem que ter remunerado. Porque o futebol existe a remuneração. O professor de educação física existe e ele tem que ser remunerado para ele fazer um bom trabalho. A mesma coisa se você contratar uma secretária dentro de casa, ela tem os direitos dela e ela tem que fazer o serviço dela. Se você contratar um pintor, ele tem que fazer um bom serviço e você tem que pagar esse... E por que não o professor de educação física, o professor de futebol, que tem uma escolinha qualificada? As pessoas querem desqualificar
porque João ou Pedro não cobra, porque João ou Pedro cobra X e a nossa escolinha cobra Y. Mas nós temos uma referência, nós temos a responsabilidade. Então, hoje, nós temos um espaço que não é um espaço que é nosso, né? Nós alugamos o espaço. Hoje, Zé, nós trabalhamos com três espaços. O espaço da avenida, o espaço da BB, né, que eu já estou lá há 10 anos com a escolinha de futebol, e agora nós pegamos também a APCEF. Nós temos 2 dias na APCEF. E todo esse trabalho, existe a contrapartida, Tony, que é a parte financeira, que você tem que honrar com o aluguel.
Sim.
Então, né? Então você tem que fazer um trabalho. Agora, o nosso trabalho é consistente, Tony e Zé. Nosso trabalho, nós já provamos que nós somos a escola no sul da Bahia que mais revela garotos, sim. E outra coisa, nós temos hoje 2 clubes, Zé, em Léus, que você sabe, que é o Colo-Colo e o Barcelona, que eles não sabem trabalhar com base. Eles não têm o interesse para trabalhar com base. Não têm o conhecimento para trabalhar com base. E ficam algumas pessoas criticando, porque a escola do professor Renato tem garotos em vários lugares e não tem no Barcelona e não tem no Colo-Colo. Porque eles não me dão oportunidade a esses garotos de terem uma base que qualificadas para poder esse garoto, em vez de estar saindo para o Inter, em vez de estar saindo, saísse sim através do Colo-Colo, através do Barcelona, realmente, e esse garoto já tivesse um vínculo com o Ilhéus. Né? Então, o que é que eu preciso hoje, Zé? Eu preciso colocar meu garoto no Internacional, ir atrás de um empresário, agente FIFA, para ele poder me dar sustentação profissional e a nível de contrato, para eu não perder o jogador. Mas se eu tenho uma base do Colo-Colo, se eu tenho uma base do Barcelona, meu acerto vai ser diretamente com o clube. E o que entrar para esse clube vai entrar para ser revestido em outros garotos que são da cidade. Então, é muito distante entre a escola do professor Renato, um trabalho sério, e a visão que hoje o Colo-Colo tem, a visão que hoje o Barcelona tem. E todos os clubes, se não tiver a visão hoje de base, eles vão sempre ficar na praia. Né? Eles sempre vão ficar na areia da praia e não vai dar a sequência. E você sabe muito bem que é isso, Zé.
Sei, sei. E a gente espera que um dia a gente possa mudar essa cabeça, né? Para que os meninos, né, sejam aproveitados nos clubes, especialmente nos clubes aqui da nossa cidade. Renato, eu não lembro o nome do garoto, me parece que o garoto era um lateral direito, estava no Internacional, já está no Internacional há algum tempo, e tem notícias, né, desse menino que foi revelado na sua escolinha, no seu trabalho aqui em Biel.
Na verdade, Felipe, ele Felipe. Era um atacante, Felipe, que nós carinhosamente chamávamos de Negueba.
Ele acha mãe já faz a voleibol,
isso,
né?
Mônica.
Família, né?
Isso, Mônica. Hoje eles moram hoje lá no Rio Grande do Sul. Ele não faz mais parte do Internacional. Durante a pandemia ele foi negociado. Ele está hoje no clube do Suzano em São Paulo, que está disputando A2. Mas ele está. Nós estamos em negociação para ele ir para o Benfica de Portugal.
Então, qual a idade do Felipe hoje?
18, fez 18 anos agora em fevereiro.
Pois é, já estava no Internacional há mais de 4 anos.
Há mais de 4 anos.
É verdade.
E hoje nós temos garotos no Fluminense, nós temos um garoto agora de 12 anos, que chama Henrique, que é um goleiro, que nós tivemos essa semana em Itabuna na avaliação do Bahia. O pessoal do Bahia me ligou hoje atrás do garoto, mas ele já está sendo monitorado pelo Palmeiras. Nós passamos uma semana lá com o Henrique no Palmeiras. Então, o Palmeiras hoje manda o trabalho para a gente estar fazendo com ele. Em maio, ele está retornando. E sempre nós temos garotos que nós conseguimos revelar. Agora, nós conseguimos isso, Zé, não é da noite para o dia. Não é chegou ali, botou. Não, existe um trabalho. Mas o mais importante, Zé Maria e Tony, é a confiança que a família tem na gente, a credibilidade que nós temos perante essa família. Porque o ano passado, Zé, nós viajamos para Santa Catarina, e nós viajamos com 45 atletas e 13 pais. Fomos participar de uma Copa lá. E teve muitos pais que não foram. Mas nós viajamos com menino de 9 anos, de 8, de 11, de 12. Então, isso chama-se credibilidade. E essa credibilidade é que nos torna cada dia mais eficientes, mais responsáveis, mais preocupados em dar, sim, o melhor do serviço nosso. Porque um bom serviço a pessoa volta, um bom serviço, a pessoa divulga. E eu não estou preocupado com o vizinho, eu não estou preocupado se a outra escolinha tem 5, 10, 15 jogadores. Não, não, eu estou preocupado com o meu trabalho, com o nosso trabalho. Com
a qualidade, né?
Com a qualidade, exatamente. Que essa é a diferença, Tony. É. Que quando você pensa dessa forma, você não fica com inveja do outro, você não fica preocupado se o outro vai dar certo e você não vai dar certo. Trabalha,
cara. E é que a escola vira referência, que a partir do momento que você manda atletas bem preparados, com conhecimento naquilo que ele está fazendo, a escola vira referência e vai ser procurada por grandes clubes.
Justamente.
Essa, quando você fala do Benfica, essa porta aberta aí pelo Coimbra, né?
Isso,
a gente lembra que o Coimbra, Tony e amigos do Gabriela, é um clube que pertence ao banco BMG, né, com sede lá em Minas Gerais. Né? E o Coimbra tem um representante comercial, né, vocês se entendem muito bem, são parceiros, é o Narciso em Itabuna, né? Quer dizer, vocês se uniram nesse aspecto também para que o Coimbra pudesse também fazer a observação dos meninos da sua escolinha, é isso, Renato?
Ó, Zé, o que aconteceu? Há 4 anos atrás, eu apresentei a Narciso um garoto chamado Sávio. Sávio tinha 14 anos. E há 4 anos atrás, nós mandamos ele para o Coimbra. E agora, ele é 2003, fez 19 anos agora, né? E o ano passado, em dezembro, ele assinou o contrato dele profissional. Esse jogador é meu e de Narciso, tá?
Entendi.
E fizemos essa parceria. Em janeiro, quando consagrada a parceria entre Coimbra e Benfica, o Benfica veio para o interior da Bahia fazer seletiva para levar os garotos. E dessa seletiva nós foram tirados 7 garotos nossos.
Direto com o Benfica, nesse caso.
Com o Benfica, já direto com o Benfica. Dos sete viajaram 4, né? Um, ele não ficou. E os outros 3 estão lá e estão assinando um contrato, não com Coimbra, um contrato com o Benfica de Portugal. Entendi. Que é o sonho de qualquer garoto.
Claro,
jogar claro. No Bahia, jogar no Vitória. Mas
uma porta, né, na Europa, né, Tony?
Isso,
né, Renato?
Exatamente.
Justamente.
Uma porta aberta na Europa.
Uma porta, e essa porta, Zé, aí você fala, quem tem essa porta, quem é? Só Renato Peixoto. Mas ela também é aberta a outros parceiros que tem um trabalho e que faça um trabalho também significante. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer, não, só eu tenho parceria com o Benfica. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a qualificação que eu tenho me deu esse respaldo, que outros também, que trabalham aqui também, que podem fazer a mesma coisa. Agora, depende da qualidade e do peso de cada um. Né? A porta lá está aberta.
Né? A coisa não acontece por acaso, né? Não piscar de olhos, absolutamente, Tony.
Professor Renato.
Então, o Sávio, por exemplo, foi aí um começo.
Um,
né?
Começo.
Abriu o relacionamento, né? Fortaleceu o relacionamento. Eu vejo isso muito importante, porque o fundamental nessa história toda é que possamos, entendeu, utilizar essa porta aberta do Benfica, né, no futebol europeu. Para os bons talentos do sul da Bahia, né, Renato?
Com certeza.
Eu percebo muito bem quando o professor Renato fala, Zé Maria, que era bastante... seria bom se estivesse aqui esses dois clubes, como o Colo-Colo e o Barcelona, que tivesse uma base, porque aí os garotos seriam preparados aqui em Ilhéus, né? Esses garotos não saíam precocemente para o exterior, por exemplo. Mostraria seu trabalho aqui. Agora, o que eu quero te perguntar, professor, é que existe um custo para preparar um garoto desse, né? Existe um custo. Você tem profissionais, você tem aluguel de espaço para fazer esse trabalho. Nós sabemos que uma parte desses garotos aí pagam para se prepararem lá na sua escolinha. Mas tem outra parte que é...
A social.
É social, né?
Isso.
Essa social também tem o mesmo custo dos meninos que pagam, porque o senhor ensina da mesma forma que ensina a eles. Com a mesma categoria, com o mesmo empenho, com a mesma responsabilidade. Agora, o senhor tem alguma ajuda para que o senhor possa realizar esse trabalho, já que o senhor tem todo o material humano que é remunerado, que o senhor necessita, né, de um apoio nessa parte? O senhor tem alguma empresa ou alguma prefeitura, alguma coisa dessa pública ali ajuda nesse, nesse sentido?
Tony, isso é uma realização pessoal.
Ah,
né?
Sim, entendo.
Essa contribuição que eu dou é o que eu sempre fiz ao longo, Zé Maria, que tem, me conhece há bastante tempo, eu sempre dei essa parcela que eu acho que tem que existir do profissional. Uhum. Né? Porque eu não posso só enxergar a minha escola como uma escola que vai me trazer recursos. Eu tenho que também que dar essa parcela. Então, entendo. Hoje, para você, né? Você ter ideia, nós temos 160 alunos. 30% são bolsas na nossa escola.
Bacana.
Né?
E bacana, hein, Zé?
E essa bolsa, Zé, ela
A bolsa, às vezes, pode estar inserido naquela bolsa ali, a joia do futuro, entendeu, Tony?
Diamante, né?
Então, o professor, ele com os olhos do Renato, o Renato vai perceber claramente, às vezes o menino não tem condições de pagar a bolsa, né? Mas é um menino, por exemplo, que tem, demonstra, né? Muita qualidade técnica. Então, claro que a escolinha tem que bancar esse tipo de aposta, né? Porque ele está ali no dia a dia, né? Então, acompanhando a intensidade dos seus alunos.
Ô Zé, isso faz parte também. Mas para a gente, quando a gente direciona uma bolsa, a gente faz um levantamento social do garoto, independente, sim, da qualidade técnica dele. Porque nós temos alunos de 5 anos que são bolsa. Então, com 5 anos, não dá para você ter uma dimensão se aquele garoto vai se tornar o jogador. Uhum. Né? Mas como nós temos também aquele garoto de 12, que a gente vê também uma projeção que ele possa se tornar. Mas até isso acontecer, porque muita gente, essa semana me perguntou, Zé Maria, Renato, o craque, ele nasce craque? Não. Ele se torna craque. Porque se não existir o trabalho, ele não flui, ele não tem intensidade, ele não tem habilidade. Porque você nascer com dom, se você não trabalhar esse dom, ele não vai para frente. Que você, exemplos, aí você sabe quantos jogadores ficaram para trás porque só tinham um dom, mas não tinha vontade, não tinha intensidade, não tinha a humildade, não tinha a orientação. Então, é um conjunto, porque pós...
O extracampo também, né?
Justamente, porque pós o futebol, o que é que fica para esse garoto? Qual é a construção que fica nesse garoto, se você não se preocupar com isso? Então,
nós temos exemplo, Tony e amigos do Gabriela, de meninos, por exemplo, aqui da cidade. Não vou falar o nome porque não é o caso. Mas meninos que participaram, né, do período de Neymar durante grande temporada no time do Santos. Né? Então, rapaz, o futebol, ele realmente é uma loteria, entendeu? Tem pessoas que dão sorte, tem pessoas que têm uma sorte menor. Mas o importante é realmente você conseguir uma oportunidade dessa. Essa parceria aí do Coimbra, eu vejo que é uma parceria importante, né, do Coimbra, que é um clube do futebol mineiro, né, um clube novo, SA do futebol mineiro, e que pertence ao banco BMG. Né? Mas essa parceria com o Coimbra vai facilitar muito, porque vai aproximar o clube português, né? Não só de Minas, mas aqui da Bahia também, para que eles possam acompanhar o trabalho de base mais de perto, né, Renato, e abrir aí uma oportunidade de ouro, né, para as escolinhas, notadamente as escolinhas que já estão há algum tempo estabelecidas, né, fazendo esse trabalho. Só para finalizar a minha participação, Renato, eu queria que você lembrasse aqui, você hoje foi, pelo que eu ouvi do Tony aí, você está defendendo a bandeira do Avaí, você já esteve também no Paraná, foi a última informação, mas eu não consigo lembrar a primeira representação sua. Você podia fazer esse histórico para que a gente possa acompanhar esse trabalho da Escolinha, que já é um trabalho feito já há alguns anos aqui na cidade?
Claro, Zé, com certeza. Ô, Zé, eu é um flamenguista, né? De primeira linha, de primeira...
Malvadão, Zé Maria.
Exato.
Isso. E depois, eu sendo tudo isso, minha primeira escola foi a Escola do Vasco, que isso, eu honro
eu
muito.
Eu agora, não foi maldade, não.
Eu sei.
Foi coincidência mesmo, entendeu?
Isso. E que eu honro muito, porque...
Isso já tem mais de 15 anos,
e
né?
E tem. Eu comecei com o Vasco, na verdade, 13 anos. Eu comecei com o Vasco, 10 anos, eu comecei com a Escola do Vasco em 2012. E só foi agregar. porque o que eu sou hoje, primeiro, foi aquele primeiro passo que eu não sabia nada sobre futebol de campo. Eu era especialista em futsal, mas o Roberto Dinamite, que era o presidente na época, depois de um ano, ele me fez uma proposta profissional para eu me mudar para o Rio de Janeiro, me dando um salário na época de 15 mil, apartamento. Mas eu disse, Roberto, se eu vier para aqui, quem vai fazer os meninos de lá para cá? E tive admiração dele. E tive admiração dele porque, naquele momento, eu não pensei só no meu lado profissional, mas também pensei com a razão, porque Roberto era presidente naquele momento. E depois, quando ele não fosse mais presidente, será que o próximo presidente ia me manter no trabalho? Que você sabe que cada presidente tem uma cabeça. E eu já tinha um trabalho de referência em Leos. Né? Eu já tinha um trabalho educacional, já tinha um trabalho já com consistência. Então, eu não quis abrir mão dessa minha história, como também, ao longo dos anos, na época do Vasco, eu recebi uma proposta para ir morar na Finlândia, né? E deixasse tudo aqui para ir morar na Finlândia, e não fui, justamente porque eu não sou barrista, eu sou realista, e eu quero fazer um trabalho para a minha cidade. Hoje,
agora eu só queria lhe perguntar, foi o Paraná no segundo momento?
Sim, Paraná,
e agora a escola, o Avaí.
O Avaí.
O trabalho de base do Avaí lhe fascinou, é isso, Renato?
Zé, na verdade, foi o meu trabalho que fascinou o Avaí. Por quê? O que foi que aconteceu? Eu recebi um convite, durante a pandemia, eu participei de um grupo de treinadores de futebol, onde nesse grupo eu participava e eu participei de 5 lives. Live. Fui convidado, eu fiz até uma live com o pessoal de Portugal, né? Eu fui convidado, fui palestrante, e surgiu a oportunidade, me convidaram para eu ir até o Avaí levar nossos garotos. E eu levei 10 garotos, 12 garotos na oportunidade. E quando eu cheguei lá, 6 garotos o Avaí aprovou. E os caras então ficaram encantados, porque na história deles, nunca uma escola chegou com... aprovando 50% da quantidade que levou. Então, na verdade, eles me fizeram uma proposta. Né? O Paraná tinha acabado de cair, e esse contrato com os clubes eu renovo ano a ano. Então, já estava finalizando o contrato do Paraná, e a proposta do Avaí foi muito boa. Então, aí eu mudei por ser um cenário novo, por ser um clube do Guga. Né? Inclusive, agora, em maio, eu estou indo para um evento onde o Guga vai estar presente, onde eu vou receber uma placa do Avaí, que eu sou a escola, entre eles, o único representante no Norte e Nordeste, né? É a nossa escola.
E coincidiu também, né, Renato, com a decadência, né, do Estúdio do Paraná, né?
Que justamente.
A base, na verdade, rebaixamento.
Eu cheguei a ter, Zé, 10 garotos no Paraná, né? E hoje ainda continua com um garoto lá que está no futsal, que é Nicolas. Mas esses 10 estão já distribuídos. Eu tenho garotos no Paraná, no Curitiba, no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro. Enfim, nós temos um leque de atletas. Mas eu queria deixar, Zé, registrado para você e para a Tony e para a comunidade, que não é Renato Peixoto só. Eu tenho uma equipe de profissionais, Vila Araújo, Maurício Madureira, Felipe Augusto, Vitor também, Fernando Fabrício, que é nosso estagiário. Nós temos o Ricardo, que é chamado de Gazo, que jogou na Europa, que é professor de educação física hoje.
Gazo também está na escolinha.
Gazo,
né?
Também faz parte da... Não só porque jogou, porque hoje ele é formado também.
Então, isso, é irmão do meu querido amigo, foi meu atleta, Wagner.
Isso, Wagner.
Continua, acho que continua ainda no futebol da Croácia.
Da Croácia. Né? E Gazo contribui bastante com o nosso trabalho. Então,
nós Maurício é o Mauricinho, é?
Mauricinho.
Mauricinho é uma referência.
Uma referência.
Né,
inclusive, eu vou sair daqui voando, que Mauricinho, eu quero aproveitar e dar os parabéns. Está casando hoje oficialmente.
Legal.
Né?
Legal, parabéns para ele, né? Toda
isso.
A sorte do mundo.
Com certeza.
Muitas felicidades. É uma figura. Olha, o Mauricinho é um profissional, porque foi atleta de futebol profissional, né, Renato?
E conhece muito,
Conhece
muito.
Demais, jogador diferente de meio campo, muito criativo, Mauricinho.
Professor, para encerrar o nosso bate-papo, porque tem muita história, né, o trabalho é grande, não começou hoje, começou há muito tempo atrás, estamos falando aqui com o professor da Escolinha do Avaí em Ilhéus, professor Renato Peixoto, né, Professor, como é que sabe quando a criança... Qual a idade da criança, a idade exata para colocar a criança na escolinha, né? Qual o contato da escolinha para que o pai possa entrar em contato? Todos esses trâmites legais para... Por exemplo, eu tenho um filho e quero colocar ele na escolinha do Avaí com o professor Renato Peixoto. A partir de que idade? Como é que eu tenho que fazer? Por favor, fala pro povão aí, que muita gente com certeza tá querendo saber. Tem aquele garotinho lá que joga uma bola. Ó, essa aí é a porta de entrada pro meu menino fazer sucesso. A escolinha do Avaí com o professor Renato Peixoto. Fala, professor.
Pois é, Tony. Nós temos a criança a partir de 5 anos de idade. Mas o que é que nós fazemos com a criança a partir de 5 anos de idade? Nós damos a ele uma aula experimental ou duas aulas experimental. Por que nós fazemos isso? Que nós queremos conhecer se ele tem condições cognitivas de receber as informações, não é motora. Motor a gente vai dar ele.
Sim,
coordenação motora é o que ele vai trabalhar ali. Mas se a criança não consegue entender os comandos, ele ainda não está pronto ainda para poder fazer a atividade.
Mas o professor Renato Peixoto consegue, percebe se a criança realmente tem tino para aquela, se está no sangue daquela criança o futebol, o esporte?
Oh, isso, Tony, ele é muito, vamos dizer assim...
Relativo.
Relativo. Por quê? É a intensidade do garoto. Porque muita gente é assim, Renato, meu filho joga bola o dia todo, meu filho... Não... Mas por que ele joga bola o dia todo? Porque ele tem essa carência, essa necessidade da bola. Então, isso a gente tem que investigar. Tanto é que quando o pai vai se inscrever, o garoto na nossa escola, ele faz um relatório de como é o filho dele. Nós temos garotos com dislexia, nós temos garotos com DTH, nós temos garotos autista, nós temos garoto de Down na nossa escola. E tudo,
legal,
isso, e tudo isso nós recebemos, porque cada um, nós fazemos um trabalho, né? Nós trabalhamos com a psicopedagogas que mandam um relatório para a gente, então a gente trabalhamos em conjunto.
Existe um trabalho psicológico também.
Psicológico também, que nós fazemos com essa psicopedagoga, que vai gerir a esse garoto coisas que é além do futebol, que nós precisamos corrigir, que nós, por exemplo, essa semana eu estava na praia e eu vi um garoto com a passada para dentro, né? E aí chamei os pais, cara, tá bom, professor, que bom, rapaz, eu não sabia, como é que você sabe? Porque eu estudei para isso, né? Então ele levou o filho dele já ontem, ele já tava fazendo, já tinha sido liberado da fisioterapeuta, e olha que eu nem conhecia, vi na praia, falei, aquele garoto ali tem uma passada diferente. É uma passada, né? Chama supinada e aplanada. A dele era supinada, que era uma passada para dentro. E esse trabalho nós também fazemos. Nós corrigimos. Então, não é só o futebol. Nós temos garoto lá com deficiência, déficit de atenção. Então, nós também fazemos esse trabalho. E o futebol é o que leva o garoto para ali. Mas para nós conseguirmos fazer esse trabalho, Tony, Zé Maria, nós temos que conquistar o garoto. O que é que deslumbra o garoto ali? É a bola. Então, nós temos que fazer com que ele jogue bola e nós vamos colher o que nós queremos, que é orientá-lo, fazer com que ele melhore nessa parte cognitiva dele.
E toda a progressão.
Toda uma progressão. Então, a partir de 5 anos de idade, nós fazemos. Até 17 anos, nós temos turma na parte da manhã e na parte da tarde. O telefone e nós temos o WhatsApp também, né? São dois WhatsApp, 73-99126-1013 e 98102-9944. Vou repetir, hein?
Repete aí.
Para você não esquecer, 99126-1013 e 98102-9944. Lá você vai ter todas as informações, nós temos um card, nós temos toda uma explicação técnica para que o pai, quando ele lê, ele entenda o que é que nós queremos, o que nós fornecemos para essa criança, que não é só jogar o futebol. E eu sempre digo assim, ó, pai, se você acha que minha escola vai levar seu filho a ser um jogador de futebol, esqueça. Lá vai ser um planejamento que isso possa acontecer. Nós lá, Zé Maria, nós não vendemos ilusão. Ah, vou colocar lá no Avaí porque meu filho vai jogar profissionalmente. Não. Nós vamos construir isso. E se esse garoto tivesse...
Frutos.
E, Tony, e se ele tiver a tendência, ele está na escola certa. Porque os profissionais que nós trabalhamos, cara, são profissionais de qualidade. São profissionais que estudaram para entender as fases da criança. Né? E se você for ver, Zé Maria, você está me ouvindo ainda?
Ouvindo.
Todas as escolas de Ilhéus, nós somos a única que todos os profissionais são formados. Mas isso é uma referência e cabe se dizer sim, cabe. porque você passar 4 anos dentro da faculdade, você ter 3 pós-graduações, você ter deixado o mestrado, que foi meu caso, pela metade, porque eu fui para o lado do futebol, mas eu tenho um professor com 2 faculdades, que é o professor Ville, nutricionista e professor de educação física, professor Mauricinho com pós-graduação, professor Vitor com pós-graduação, professor Felipe com pós-graduação, professor Ricardo Gaso agora, que vai começar a pós-graduação dele, então. Então, são pessoas qualificadas. Aí você fala, Renato, você vai pagar R$10 a um professor. Não consigo.
Não pode.
Como é que você vai contratar, Zé, um profissional dessa qualidade, você cobrando R$10, R$15 de uma escolinha de futebol?
Não tem, né?
Então, mas também existe o trabalho profissional. Mas eu quero agradecer a oportunidade.
Então, obrigado pela sua presença aqui. Nós da Gabriela FM agradecemos aí toda a equipe. Né? Sempre bom receber alguém. E principalmente quando o trabalho é um trabalho sério e um trabalho faz a diferença na vida de jovens locais. É o que a gente, eu e Zé Maria, sempre bate aqui. É justamente essa coisa do poder público estar inserido também nessa questão do esporte, porque é muito importante.
E com certeza. E agora, para a semana, Tony, Zé, eu vou estar apresentando a prefeitura, ao prefeito Mário Alexandre, que eu vou diretamente a ele, para não ter... E o intermediário, que geralmente o intermediário ele termina atrapalhando, ainda mais que hoje nós não temos mais o secretário de esporte, né, que o Kaique agora saiu, que estava fazendo um bom trabalho. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para Kaique. Então, nós vamos levar um projeto agora ao prefeito para começar um campeonato de divisão de base em Ilhéus, usando também o Mário Pessoa e os campos alternativos que nós temos em Ilhéus. Agora, esse campeonato vai ser gerido, sim, pela Escola do Havaí. Nós vamos convidar as escolas que nós achamos que vão dar contribuição. Não vai ser qualquer escola. Então, nós vamos convidar cidades vizinhas e vamos colocar um campeonato de base a nível regional. Agora, partindo da nossa autonomia. O espaço nós vamos pedir, nós vamos buscar também parceiros. Eu quero aproveitar, Tony, o espaço também, que nós vamos bater na porta de alguns parceiros, que a rede privada ela tem como contribuir também, porque nós temos uma credibilidade. Mas o futebol não se faz sozinho, o esporte não se faz sozinho, o esporte também não pode ficar só em cima do poder público, tem que ser uma mão de mão dupla, que o privado, o particular, o autônomo, a prefeitura, assim, nós temos que trabalhar. Eu não vejo aqui que é só a responsabilidade do poder público, do governo federal, do governo. Eles têm que dar, sim, a contribuição dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, Tony e Zé, é ser organizado, é você fazer uma coisa que seja bom para todo mundo. Não adianta eu fazer uma coisa achando que vai ser boa só para mim. Não, cara, nós não temos que pensar na nossa comunidade. Quantos atletas nós temos só em Ilhéus, nos distritos?
Realmente.
Né? Então é isso que nós precisamos, ter esse olhar, Tony, para a nossa comunidade, esse olhar para o bairro onde tem uma quadra, esse olhar para o bairro que tem um campo, para o interior que tem um campo, né? Porque lá todo mundo ajuda, mas eles também precisam de ajuda, nós precisamos de ajuda.
Muito bem, falamos aqui com o professor Renato Peixoto da Escolinha de Futebol do Havaí, de Ilhéus. Professor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo bate-papo. Estamos de portas abertas quando quiser voltar, tá bom?
Isso, minhas considerações finais é o agradecimento aos familiares, né, aos pais que acreditam no nosso trabalho, aos professores, à minha família também, que sempre está ao meu lado, minhas filhas, né, a esposa também, que sempre está ao meu lado. E a gente sempre busca, cara, fazer o bem, que é o mais importante, sem olhar a quem.
É exatamente
e nós isso, estamos lá professor. Esperando você. Inclusive, sábado agora eu quero fazer o convite. Nós vamos ter uma avaliação do Camaçariense e nós vamos fazer jogos contra uma equipe de Itabuna. Teremos 4 jogos a partir de 1 hora da tarde no estádio de Mário Pessoa, que foi nos cedido, e nós vamos estar lá sábado à tarde, né?
Muito bem.
Beleza?
Beleza, professor.
Zé Maria, um abraço.
Um Tony, abraço.
Obrigado, hein?
Um abraço para você, professor. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações do esporte aqui no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta aqui com o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Info Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na rua 7 de setembro, do centro de Ilhéus. Telefone 3634-3222.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h54, Zé Maria, a promessa do técnico Tite de deixar o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022 voltou a trazer à tona a possibilidade, Zé, de a CBF buscar um técnico estrangeiro para comandar a equipe. E de acordo com o jornal espanhol Marca, né, a Confederação Brasileira tem entre as opções para suceder o atual comandante ninguém menos que Pepe Guardiola, Zé Maria.
Como era e como é do seu desejo,
eu
né?
Eu quero,
quer
sim.
Quer dizer, então, o Edinaldo, já segundo o jornal Globo também, já vinha conversando com o irmão do... O Pérez, né, que é irmão do Pepe Guardiola, uhum, né, empresário do Pepe Guardiola, só que a CBF fez uma proposta que ainda está um pouco longe da realidade do Pepe Guardiola.
Mas ele, né, quer isso, ele quer isso, ele já falou, ele declarou que não via possibilidade, se eu não me engano foi em 2019, foi em 2020, mas que era sonho dele pegar uma seleção brasileira. Por quê? Porque ele tinha todo o material humano para fazer uma grande seleção.
O planejamento é ele assumir depois da Copa do Mundo do Qatar, Tony.
Uhum.
Né? Depois, né, no início de 2023, nossa, seria a realização de um sonho para todos nós, né?
Sim,
ter,
sim,
no comando da seleção brasileira, né, o top de linha do futebol europeu, né?
Isso traria algum benefício ao futebol brasileiro como todo, Zé?
Com certeza, com certeza. Além do benefício do conhecimento, né, Tony? Né, a vitrine, né, o futebol europeu estaria no topo, né, da mídia mundial, né, do esporte mundial, tendo, por exemplo, um profissional com o quilate do Guardiola trabalhando aqui, já se preparando para a próxima Copa do Mundo, que deve acontecer ali nos Estados Unidos, no Canadá e no México, né? A Copa de
2027, né?
27.
Não, é...
Não, 22, 4 anos, 26.
2026.
2026. Pensei... Então ele teria 4 anos, né, para fazer o trabalho dele, o planejamento dele, né, Tony Café. Então seria, aí sim, teríamos um investimento de verdade, né, no nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria. Vamos falar aqui do Corinthians, né? O Cássio, o ídolo do Corinthians, recebeu ameaça de morte, Zé, nesta quinta-feira, feito supostamente por um torcedor, né? E foi aí a uma delegacia registrar boletim de ocorrência. O clube, em nota oficial, repudiou as agressões e disse que também acionou a polícia. As ameaças chegaram ao goleiro por meio de um personal trainer de sua esposa. Elas foram feitas pelo Instagram, né, e partiram de um perfil identificado como Sheik Caçador. No começo da noite, o atleta se manifestou e disse que não aceita as ameaças e afirmou que ia buscar justiça. Isso é perigoso, porque isso atrapalha psicologicamente qualquer pessoa que recebe uma ameaça de morte. Eu estou vendo essas questões, essas agressões, essas ameaças, tudo que está acontecendo no futebol, né? Essa discriminação, eu estou vendo tudo isso muito perigoso, viu, Zé? Isso tem que se tomar uma medida urgente, uma medida enérgica contra esse tipo de atitude. Zé Maria. Muito bem, tentei não conseguir contato com o Zé Maria através do nosso telefone aqui, né? O programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta. Zé, um abraço pra você. Muito obrigado pelas suas informações, tá? A gente volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa pra você. É Info Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.